Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá.
Sensacional esse tema, trono do estudar. Especialmente composto por Danny Black, para celebrar o momento histórico da luta dos estudantes brasileiros, o momento em que ocuparam as escolas aqui no estado do Paraná e em outros tantos estados brasileiros. Boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Cultura AM 930, eu sou o professor Gustavo, estarei na próxima hora com vocês para tratar deste tema tão relevante, a luta dos estudantes brasileiros. Ao meu lado, Edmara. Boa tarde, Edmara, tudo bem?
Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, André, também, que está ali na mesa de som. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores, estudantes, pais também que estão nos acompanhando. Nós hoje estamos com um programa muito especial, né, Gustavo? Nós iremos conversar com o Anderson Rodrigues Ferreira. Ele atuou junto às ocupações dos estudantes em 2016, né? Hoje ele é advogado, professor, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, conselheiro seccional da OAB Paraná, conselheiro do Conselho Permanente dos Direitos Humanos Paraná, consultor do CEDICA, membro do Comitê Covid-19 da Socioeducação da Recomendação, né, número 62 do Conselho Nacional de Justiça para o Paraná. Então seja bem-vindo, professor Anderson. Nós já nos conhecemos, né, aí nas andanças do Coletivo Humanidade, né, também pedindo assessoria jurídica, e hoje a gente agradece por essa disposição de estar aqui conversando com a gente.
Boa tarde a todas, a todos e todes. É uma grande felicidade estar aqui junto com vocês, professor Gustavo, professor Edmara, André, todos os nossos ouvintes. A gente vai tratar de um tema tão importante, né? Essa luta que existe. Eu digo luta, que foi uma luta mesmo desses adolescentes, heróica. Então é uma boa tarde para todas.
Boa tarde, Anderson. Agradecemos aqui a sua presença nesse programa. E vamos então a tratar deste assunto que com certeza vai ser um passo importante para essa nossa nova ferramenta de comunicação, o Coletivo Humanidades. Anderson, vamos começar. A gente gostaria de saber como que as notícias das ocupações chegaram até você, né? E qual foi a sua motivação para se envolver com a causa dos estudantes, né? Foi uma motivação puramente profissional, formal, ou teve também alguma motivação pessoal? Como que foi essa história, Anderson?
Professor Gustavo, antes de começar nesse tema, ontem conversando com alguns ocupas, né, da época, agora universitários, muito deles, eles pediram até para eu falasse o slogan dele antes de tudo: ocupar e resistir. É isso que era a pauta permanente deles. E a minha entrada nesse movimento de 2016 pela defesa desses adolescentes, na época eu ocupava na seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil a função de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da seccional do Paraná. Quando chegou para nós a informação, chegou como a mídia é dada, como a informação em geral, né? Que era uma invasão, era o termo que foi utilizado. Uma invasão e os adolescentes estão em risco. Eu pensei, invasão, então deve ter acontecido qualquer coisa, não imaginava o que era. Eu fui até ao Colégio Estadual do Paraná naquele momento. Chegando lá, eu vi que não era uma invasão, mas sim a busca deles por um efetivo direito, né? E naquele momento, eu, como sou um defensor de direitos humanos, abracei a causa deles, pela defesa desses adolescentes.
Bacana, Anderson. Muito bacana essa tua, o posicionamento seu, né? Que não se restringiu, então, só a uma ação profissional. Também houve um envolvimento aí, né? É, Anderson, vamos ouvir um pouquinho o que disseram na época alguns estudantes, né? A gente sabe que muitos documentários acabaram sendo produzidos, né? Muitas reportagens e documentários. A gente separou alguns trechos aqui sobre qual era a consciência, a perspectiva dos estudantes nesse momento. Vamos passar um trechinho aqui para a gente ouvir, certo? E a gente já retorna aqui ao nosso papo.
Imagine, por exemplo, se a lei entra em vigor o ano que vem. A maioria da minha sala não ia poder pagar.
Quer que no nono ano a gente escolha uma profissão. Eu tô no terceiro ano no magistério, quero ser professora, agora não sei do quê.
Dos 18 alunos que eu tenho na sala de aula, só um conseguiria se manter no novo ensino que está sendo proposto.
Então, 3 anos perdidos que a gente lutou, muita gente tem certeza, a gente não sabe da vida de cada um que tem na sala, mas certeza que passaram por muita coisa para estar onde está hoje em dia.
Aí também por causa da PEC 241, que é o congelamento da educação por 20 anos e da saúde, né? A verba não vai vir.
Eles não querem dar chance, vamos ser meio grossa, pra pobre crescer na vida. Ninguém quer uma pessoa que a mãe é zeladora, a mãe é balconista, trabalhando do teu lado ali.
Anderson, então a gente percebe que havia ao mesmo tempo um entusiasmo e também uma consciência sobre o que estava acontecendo, né? Quais eram os ataques à educação pública. Como que foi esse desafio de lidar com esse entusiasmo dos estudantes e, ao mesmo tempo, a proteção jurídica, né? Sem que isso abafasse esse entusiasmo. Como que foi esse desafio, Anderson?
Eu recordo até que, nos primeiros contatos, a gente queria entender a pauta deles, né? E daí, naquele momento, teve uma reunião. E algo muito interessante do movimento é que não existe aquela visão de verticalidade que a gente está acostumado, né? Mas sim uma horizontal, a questão do comando. Era tudo era tudo debatido. E foi até debatido para nós conversarmos com eles. E quando eles falaram exatamente que a busca deles era para maior investimento e melhores condições para a educação paranaense na época, tanto para os alunos como para os professores, combate insistente à queda da qualidade do ensino, eles questionavam a questão da reforma do ensino médio, que hoje é uma pauta cogente, que ano que vem nós vamos ter um grande prejuízo para a educação paranaense. A PEC 241, que virou uma emenda constitucional, né? E tinha também aquela visão que estava emergindo dos porões da escola sem partido. Essas eram as pautas prioritárias daquele grupo. E eram pautas que deveriam ser abraçadas não só por eles, por toda a sociedade. Naquele momento, até existe um instituto jurídico, professor, que dá uma proteção para eles nesse ponto, né? Que vem a ser a desobediência civil, né? A desobediência civil na defesa de direitos, era isso que eles estavam fazendo. Algo que muitos adultos não tinham coragem de batalhar naquele momento. Aqueles adolescentes deram uma posição cívica, algo tão importante. Mas a nossa missão ali naquele momento, como OAB, era exatamente tentar proteger qualquer violação de direitos contra eles. Porque a gente sabia de possíveis atuações de desocupações que poderia ocorrer. E isso poderia ter agressões físicas e diversas, né? Então a nossa atuação sempre estava para poder conversar com o comando da Polícia Militar, dialogar com as autoridades. Tudo isso foi a nossa posição que a gente fez, mas sempre não esquecendo que o protagonismo é deles. Porque até nós, como defensores, ali naquela época, da Comissão da Criança e Adolescente, o ECA mesmo fala, né, do protagonismo do adolescente. Então, isso é um direito dele. Reivindicar politicamente é um direito dele. Às vezes, a gente vive numa sociedade tão adulto-centrista, né, que a gente esquece que adolescente e criança têm direito de expor sua posição. E era isso que eles estavam fazendo. E isso já aconteceu no passado, e às vezes muitos ignoravam. E nesse momento foi o Basta. Eles surgiram de uma forma espontânea, e teve uma coordenação coletiva, digamos assim. Começou uma escola, depois veio outra. E então a gente foram quase 2 meses que a gente ficou percorrendo várias escolas e às vezes outras cidades para poder dar esse suporte aos adolescentes paranaenses.
Certo, a gente sabe o quanto de pressão eles sofreram, né, de pessoas que estavam por fora das ocupações e faziam agressões e julgamentos que não correspondiam à realidade que estava ocorrendo dentro das instituições públicas de ensino, né? Então era muita pressão, muito preconceito. Vamos ouvir mais um trecho aqui dos estudantes falando sobre isso.
Porque no começo fizeram tentaram fazer uma pressão, mas uma pressão para a gente não ocupar o colégio, ainda bem, né, que a gente não desistiu.
Muitas pessoas também acham que nós estamos contra um partido, mas isso não é uma briga de partido, é briga de estudante contra um projeto que eles querem fazer e nós não aceitamos.
Pagando, a gente tá fazendo
desocupado, que a gente tá estragando as pessoas que querem estudar.
Sendo que nem vem pro colégio, quem quer estudar.
Manipulado pelos professores.
Manipulado pela política, na PT.
Eu sou uma menina rebelde.
Mentirosa.
Que a gente vai sair correndo quando acabar a bateria do celular.
Quando ficar
com vontade de tomar banho. E o que? Vai fazer uma semana. Segunda-feira que a gente tá aqui e até agora ninguém saiu correndo.
Os meninos ficam em uma aula e as meninas ficam em outra. Tipo, nós estamos aqui, estamos convivendo como irmãos.
Tudo foi resolvido de forma pacífica, tudo foi dentro dos conformes, foi entregue ofício, nós temos advogados, tudo. Então o colégio foi sempre avisado.
A gente chegou e a gente entrou no salão pra falar com a diretora e falar com o conselho e tudo. A gente já se sentiu, tipo, lá embaixo, sabe?
O jeito que o conselho tutelar falou com a gente, eles estavam meio que pressionando a gente.
E quando a gente saiu e viu os professores lá fora, porque a maioria... Ai, vou até chorar, gente. Aí os professores estavam tudo lá fora, tipo, apoiando a gente. Foi muito emocionante.
Que a gente saiu por esse portão, os professores estavam todos aplaudindo.
Dando a cara tapa lá fora. Não esperaram. Tava a polícia, tava o conselho, tava a diretora aí. E eles não ligaram, eles estavam lá fora e falaram: se acontecer alguma coisa, vocês sentam e não saem.
E esses professores não é mais aquela, aquela autoridade dentro da sala, onde o professor fala e o aluno escuta. E sim, são colegas de ocupação.
Anderson, aí nessas falas a gente vê dois assuntos importantes que a gente vai tratar depois do nosso intervalo, mas eu já vou adiantar. Primeiro é o papel do conselho tutelar, né? Qual que foi a importância dessa proteção e que muitas vezes até os alunos não se sentiram tão protegidos assim por essa instituição. E também o papel dos professores, né? Qual foi na sua perspectiva, você que acompanhou bem esse processo todo, como é que os professores se posicionaram, qual foi a importância desse apoio e ao mesmo tempo professores que não deram esse suporte moral para os estudantes, né? Então, Anderson, a gente vai te ouvir então depois do intervalo, né, sobre essas questões.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.